UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Vai limpar o vidro, tio.
Antes de responder, pense. Você acha certo uma criança limpar para-brisas, vender doces, engraxar sapatos ou vender qualquer outro produto ou serviço? Não compre. Ao consumir produtos vendidos por crianças, você está estimulando o trabalho infantil, afastando elas da escola e da sua própria infância. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Denuncie. Disque 100.
No Brasil, 3,4 milhões de crianças e adolescentes ainda estão em situação de trabalho, né? A gente acabou de ouvir o spot sobre o trabalho infantil. E em Minas Gerais são cerca de 350 mil meninas e meninos, o que na realidade, né, representa uma redução dos índices. Apesar dos avanços, o debate em torno da temática ainda é necessário. O trabalho infantil mais visível foi erradicado, por exemplo, o trabalho em carvoarias e sisais, e atualmente o trabalho infantil acontece na sua versão invisível, que é a exploração sexual, o tráfico de drogas e o trabalho doméstico. E para conversar um pouquinho sobre isso, né, a gente convidou a professora da Universidade da Amazônia, UNAMA, e doutoranda aqui em comunicação social pela UFMG, professora Danila Cal. Muito prazer, seja muito bem-vinda aqui, professora, muito bom dia.
Bom dia, Luísa, bom dia, ouvintes.
Professora Danila Cal, primeiro fala para a gente o que caracteriza o trabalho infantil. Vamos começar daí.
O trabalho infantil são atividades que crianças e adolescentes realizam, visando ou não ao lucro, mas que demandam bastante tempo delas. Por exemplo, é diferente de tarefas domésticas, por exemplo, ou alguma tarefa pedagógica, por exemplo, de começar a aprender o ofício do pai. No trabalho infantil, as crianças, de fato, exercem essas atividades. Não é uma forma de aprendizado ou de colaboração.
E qual que seria o limite, então, por exemplo, que nem você colocou aí, professora, a questão do trabalho doméstico, né, em casa, as tarefas domésticas. Qual que seria o limite aí das tarefas para o trabalho infantil?
Não, a gente, na área social, de direitos da criança, na área acadêmica, a gente normalmente divide da seguinte forma. Trabalho infantil, doméstico, é quando a criança é responsável por determinada atividade no lar, quando ela é a única responsável. Tarefa é quando ela colabora com o trabalho pelo qual um adulto é responsável. Então, por exemplo, ela não tem o dever de limpar a casa toda, todos os dias, mas ela tem o dever de arrumar o quarto dela. Isso é tarefa. Agora, quando a criança, mesmo dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, fica responsável por arrumar a casa, cuidar dos irmãos, fazer o almoço, isso é trabalho infantil.
Mesmo que seja dentro de casa, né?
Mesmo que seja dentro de casa.
E, professora Danila, quais situações, existe alguma situação em que a criança pode trabalhar? Como é que é isso?
Existe. Pela legislação brasileira, os adolescentes podem trabalhar a partir de 16 anos, desde atividades saudáveis para o seu desenvolvimento e com todos os direitos trabalhistas respeitados. Existe ainda a possibilidade de trabalhar entre 14 e 16 anos na condição de aprendiz, mas existe toda uma legislação específica para isso, é uma forma que alterna o aprendizado teórico com a prática. E o aluno recebeu uma bolsa por isso.
Certo. E como é que fica, professora Danila, a questão que eu... É muito uma curiosidade minha, né? Por exemplo, os atores que trabalham na televisão, crianças que trabalham em novela, até a própria Maísa, né, que apresentava um programa. Como é que é a relação disso com o trabalho infantil? Como é que fica isso?
Isso é trabalho infantil. Mas existe um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente que diz o seguinte, que para trabalhos artísticos é preciso que haja autorização de um juiz para que a criança possa trabalhar. Então, o que acontece é que existem essas autorizações e por isso que essas crianças trabalham no meio artístico. Mas isso é observado de perto por organizações, por exemplo, como o Ministério Público do Trabalho, para verificar se as condições são adequadas para essas crianças, se elas estão tendo tempo de frequentar a escola, estudar, conviver com as famílias, com os amigos. Mas, ao meu ver, o trabalho infantil no meio artístico é algo que ainda precisa ser mais bem discutido na nossa sociedade. Porque, em princípio, parece uma coisa boa, a pessoa vai aparecer, certo. Mas mesmo a fama tem pode ter repercussões muito sérias para o desenvolvimento daquela criança ou aquele adolescente.
Certo. E, professora Danila, que nem eu coloquei aqui no início da entrevista, né, falando dessa questão do trabalho infantil invisível do visível. Fala um pouquinho disso pra gente. Isso existe mesmo, essa divisão, trabalho invisível, visível? Como é que tá isso?
O que existe, assim, é que alguns tipos de trabalho infantil são bastante evidentes, seja porque eles estão na rua, como os meninos que vendem bala, ou que limpam carros, ou que guardam carros, ou que trabalham em feiras livres. São atividades que estão na praça pública, são visíveis, né? E todo mundo as reconhece como tal. Uhum. Agora, tem outras formas de trabalho infantil que não são reconhecidas como trabalho. Uma delas é o trabalho infantil doméstico. Nas minhas pesquisas de mestrado e doutorado, eu entrevistei patroas, meninas trabalhadoras domésticas e mulheres que foram trabalhadoras infantis domésticas na infância. Elas não reconhecem a atividade como trabalho. Elas reconhecem como uma ajuda, como um benefício mútuo, como caridade, mas não é visto como um trabalho que exige esforço, que exige dedicação, que a jornada de trabalho é longa e que não é compatível com a infância. E existe ainda a exploração sexual comercial e o tráfico de drogas, que não são considerados formas de trabalho infantil, mas são. Normalmente, se pensa que a criança se envolve, ou o adolescente, se envolve com a exploração sexual comercial porque quer. E, na verdade, não é isso. É todo um contexto, é alguém que alicia e encaminha essas crianças para a exploração sexual comercial. Da mesma forma, em relação ao tráfico de drogas, as crianças são aliciadas também. Então, são formas de trabalho infantil, apesar de não serem consideradas amplamente como tal, e prestem atenção em políticas públicas.
E o trabalho infantil, então, ele é muito ligado à pobreza, é isso mesmo, professora Danila?
Você pode repetir isso, por favor?
O trabalho infantil, ele é muito ligado, né? Não vou dizer sempre, porque tem essa questão aí do trabalho, das atividades artísticas, mas ele é muito ligado à pobreza, né?
Ele é ligado à pobreza, mas não é só a pobreza que explica o trabalho infantil. Existem vários discursos e práticas que legitimam a entrada precoce de crianças no mercado de trabalho. Por exemplo, a ideia de que é melhor o menino estar trabalhando do que estar na rua. Isso são coisas que são discursos que ajudam a justificar o trabalho infantil. Agora, mesmo nas classes mais altas, existe muitas vezes um esgotamento da criança. Por quê? Ela pode não trabalhar, mas ela tem que frequentar o balé ou o judô, ela tem curso de inglês, ela tem curso de espanhol. E muitas vezes ela também não tem tempo de ser criança. Então, não só a pobreza justifica o trabalho infantil, mas também nas situações mais favorecidas, a gente também tem que olhar para que condições essas crianças mais ricas estão podendo viver a sua infância.
Certo. E professora Danila, eu já dei alguns números, né? Mas fala para a gente um pouquinho, então, da situação atual do trabalho infantil no Brasil. Existe qual que é a região de maior incidência do trabalho infantil também? Fala um pouco disso para a gente.
Olha, a gente tem características diferentes do trabalho infantil ao redor do país, tá certo? Hoje, o que a gente tem? Essas formas mais visíveis, por exemplo, trabalho infantil na agricultura, enfim, nos centros urbanos, na venda de produtos nas feiras. Esse tipo de trabalho infantil está sendo combatido e os números mostram que eles estão diminuindo. Uhum. Mas esses outros tipos de trabalho, que a gente chamou de invisíveis aqui, eles não são nem quantificados corretamente. É difícil, por exemplo, nas minhas próprias pesquisas sobre trabalho infantil doméstico, mesmo as meninas que estavam trabalhando, mesmo as patroas, não consideravam aquilo trabalho. Então, isso não entra nas estatísticas. É difícil, por exemplo, segundo o último PNAD, aqui na região metropolitana de Belém, não existe nenhuma menina trabalhando no serviço doméstico, o que é impossível. Pesquisando, entrevistando meninas trabalhadoras domésticas, eu vi uma realidade muito recorrente. A questão é, o que é trabalho infantil para aparecer nas pesquisas? Então, é uma situação muito grave ainda que precisa de políticas públicas. Assim, muitas vezes, se culpam os pais. Ah, são os pais que estão encaminhando os meninos e meninas para o serviço, para o trabalho infantil. Mas o que tem que se pensar é que condições estão levando essas famílias a não terem condições de manter seus filhos. Ou porque a escola não está adequada, de qualidade, e fazendo com que o menino e a menina tenham vontade de ficar na escola.
E professora Daniela, então, como combater o trabalho infantil, né? Existe, você falou aí das políticas públicas, quais políticas públicas existem hoje que trabalham nessa direção?
O Bolsa Família tem um componente de enfrentamento do trabalho infantil, mas eu acho que precisa ir além. Eu acho que as políticas têm que se voltar para a educação, não só em relação ao acesso, em melhorar o acesso, né? Mas em melhorar a qualidade do ensino. Realmente, muitas meninas e meninos acabam desistindo da escola por não se sentirem atraídos por ela. Então, eles pensam assim, no trabalho eu vou ter um resultado mais rápido. Eu vou receber mais. Então, falta despertar para essa importância da educação, né? E isso, para isso, precisa de escolas de qualidade que envolvam esses meninos e meninas. Ao mesmo tempo, é preciso políticas de geração de renda para os pais, né? E uma outra vertente é de comunicação. É trabalhar com esses discursos que legitimam o trabalho infantil. É trabalhar com essa ideia de que o trabalho infantil artístico, ele é bonito. É se pensar nos problemas que ele traz. É trabalhar também com a ideia de que todo menino pode ser um grande jogador de futebol e ganhar muito dinheiro com isso. Porque um tipo de trabalho infantil muito perverso é nas categorias de base dos times de futebol que não são estruturados. Porque existe a Lei Pelé, que prevê várias normas para que adolescentes possam trabalhar em categorias de base de times, mas isso muitas vezes não é cumprido.
E o que nós, cidadãos, podemos fazer para essa luta também, professora? Qual que é o nosso papel?
Eu acho que diariamente dizer não ao trabalho infantil. Às vezes as pessoas ficam com pena, enfim. Mas, por exemplo, se a gente compra produtos de criança e adolescente, se a gente chama uma criança para reparar nosso filho, para tomar conta dele enquanto a gente vai fazer qualquer coisa, a gente está alimentando o trabalho infantil. Se a gente contrata uma empregada e para ela trabalhar com a gente, ela precisa contratar uma adolescente, assim, contratar entre aspas, para cuidar do filho dela, a gente está incentivando o trabalho infantil. Então, nós precisamos, no nosso cotidiano, verificar se estamos contribuindo para enfrentar esse problema ou se, ao contrário, estamos contribuindo. Porque em relação ao trabalho doméstico, a maior tendência hoje é que empregadas domésticas adultas contratem adolescentes para cuidarem dos seus filhos.
Certo. Então, professora Danila Cal, muito obrigada aqui pela participação e conte sempre aqui com a Rádio UFMG Educativa para a gente discutir esse assunto, né, que é tão importante.
Claro, não, estou à disposição. E assim, um último recado. Sim. É que quem quiser denunciar violência contra a criança e o adolescente, casos de trabalho infantil, deve ligar para o Disque 100.
Disque 100. Ok, professora, muito obrigada pela participação e um bom dia.
Muito obrigada, Luísa. Bom dia.
Aí eu conversei com a professora da Universidade da Amazônia, a UNAMA, e também doutoranda em comunicação social aqui pela UFMG, professora Danila Cal. É, em Minas Gerais, né, a campanha de enfrentamento ao trabalho infantil foi lançada no último dia 12 de junho, que é o dia do combate ao trabalho infantil. Com o mote Tem Criança que Nunca Pode Ser Criança, trabalho infantil doméstico é proibido para pessoas com menos de 18 anos. A campanha aí é realizada pelo Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, a FESTIPA, e pela Superintendência Regional Trabalho e Emprego de Minas Gerais. A campanha prevê até o final do ano distribuição de folders de diversos espaços da capital e também é colocada de faixas com frases de sensibilização em todas as escolas municipais e no Centro de Referência de Assistência Social, os CRAS, né, e Centro de Referência Especializado em Assistência Social, os CREAS, aqui de Belo Horizonte. E também serão entregues em sacolões e feiras livres, sacolas de compra, com o mote da campanha. E aí, repetindo o serviço aí que a professora nos passou, né, para denunciar, é o Disque 100. Também, como dito aí pelo spot aí, né, que a professora colocou mais uma vez, que a gente tem pena, né? Mas o certo mesmo para combater o trabalho infantil é não comprar, então. Se vier criança oferecendo alguma coisa para comprar, o ideal seria não comprar para a gente combater, começar a combater toda essa questão aí do trabalho infantil, ok?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.